Este é o programa Autores e Livros, entrevistando o ensaísta Christian Santos. Agora, esse anticlericalismo, né, essa oposição, né, de a igreja é vista como um anacronismo, né, e a ciência a única instância capaz de levar a humanidade, digamos, a uma prosperidade, a uma paz, assim, a um progresso, né, real. E a igreja seria atraso. Tinha o fim de acabar com a igreja católica? Porque naquela época era só a igreja católica, basicamente, né?
Não, eu acho que não. Essa não. É uma questão interessante. Eu fiz o lançamento deste livro no Mosteiro de São Bento de São Paulo, do centro de São Paulo. O Abade aceitou imediatamente a proposta e também fiz o lançamento no Museu de Arte Sacra, também de São Paulo. E aqui em Brasília, no Seminário Redentores Mater. Então, espaços ligados à igreja compreenderam perfeitamente que a discussão anticlerical não implica necessariamente na defesa, numa militância ateísta, ou nem no questionamento em relação à igreja, nem necessariamente na morte de Deus, né? Embora, evidentemente, essas correntes filosóficas estavam em voga no século XIX. O que se questiona é exatamente a intromissão da igreja na esfera pública. Ou seja, até que ponto que é legítimo que a igreja mantenha o monopólio dos cemitérios ou das escolas, por exemplo. Até que ponto que é legítimo que o casamento seja exclusivamente religioso. Nós não tínhamos casamento civil. O Aloysio Azevedo, por exemplo, ele é fruto de um segundo casamento da mãe dele. Ela se divorciou no Uruguai. Então ele era tratado como uma filha de uma, desculpe a expressão, mas de uma prostituta, uma mulher da vida ou qualquer coisa parecida. Então, o Brasil ainda estava muito atrasado em relação a essa discussão no estabelecimento de marcos entre o espaço religioso e o espaço civil, entre a esfera pública e a esfera religiosa. Então, esses textos literários, na verdade, eles vêm questionar exatamente a intromissão, essa simbiose entre a religião, a intromissão da igreja, em questões que eram meramente públicas, ou pelo menos que então estavam sendo analisadas, ou algumas pessoas, os positivistas, defendiam exatamente o estabelecimento desses marcos, né? Então, de jeito nenhum, não significa um discurso ateu ou de questionamento ou de tentativa de acabar com a Igreja Católica,
com a doutrina cristã,
exatamente. Embora, evidentemente, eles recorressem a um tom bastante caricato, né? O padre é sempre muito gordo, comelão, a beata é uma infeliz. Eles recorrem, inclusive, aos tratados médicos de então, para dizer que uma mulher que frequentasse muito a igreja seria uma péssima dona de casa. Você tem um processo de estereotipia, de estigmatização desses personagens, mas é porque nós estamos vivendo um período de combate, de confronto entre forças aí, né?
E também há uma equação, não? No final do século XIX, monarquia, catolicismo, anticlericalismo e republicanismo, digamos.
Claro, existe uma relação direta, ou seja, os republicanos, os grandes jornalistas de grandes jornais da corte, como o Mosquito, eles exatamente tinham a pretensão de associar, eles visibilizavam esse vínculo direto entre monarquia, Igreja Católica e algumas vezes escravidão negra. Então, opor-se à Igreja Católica implicaria em opor-se à monarquia, consequentemente à escravidão negra e em defesa da laicização do Estado brasileiro. Então, existe uma relação aí bastante complicada, bastante complexa e rica, né? Então, esses textos literários, eles vão beber exatamente desse vínculo. É interessante lembrar que o Auguste Comte, ele dizia, inclusive ele defendia o seguinte: nós vivemos um tempo em que a metafísica grega era importante, depois veio a teologia católica com o Santo Tomás de Aquino, agora nós tínhamos chegado à Idade das Luzes, à maturidade. Então era necessário que o país abandonasse essas ideias obscurantistas, vamos dizer assim, e desse voz, ou desse espaço para um novo momento, né? Um momento dos sentidos.
E esses livros anticlericais, no caso, lembremos, né, O Homem, O Mulato, no caso Morbus, né, do Faria, né? Sobrinho, né? Isso. E também, bom, esses são os que você estuda, isso, né, ali no livro. Eles eram bem aceitos pelo público, a igreja não os colocava no índex, e ademais eles seriam tão lidos assim quanto outros autores, como Alencar, Machado de Assis.
Então, é curiosíssimo isso. O Aloysio Azevedo, ele fez uma. Ele adotou uma estratégia de marketing bastante agressiva às vésperas do lançamento do livro dele, de O Mulato. E logo depois do lançamento, algum tempo, ele teve que fugir da cidade de São Luís, porque ele correu o risco de ser, inclusive, morto, ou pelo menos levar uma bela sova da sociedade de São Luís, a sociedade maranhense, porque as pessoas passaram a se identificar no texto. As críticas eram muito diretas, né? Era um texto muito militante, poderíamos dizer assim, muito panfletário. Ele acabou indo para o Rio de Janeiro. Quanto ao acolhimento, foi geral. O Aloysio fez muito mais sucesso que o Machado de Assis, por exemplo, em relação à vendagem. O Aloysio é o primeiro escritor brasileiro que vive, inclusive, da pena. O Machado continuou,
coitado. Mas ele escrevia teatro, né?
Ah, claro. Assim, ele escrevia teatro, inclusive ele produzia caricaturas, charges, depois o irmão dele e tudo isso, né? Mas o Aloysio, o Mulato, foi um sucesso editorial impressionante, incrível, ao contrário do Machado, que continuou trabalhando na imprensa, enfim, nacional e tudo isso, né? Uhum. Os outros textos também, é importante dizer também
que... Eu tenho a impressão que no Mulato via-se menos o anticlericalismo do que a questão racial, né?
Isso é bastante interessante, mas a gente vai observar, por exemplo, que as donas... vamos dizer, os escravocratas mais agressivos, mais beligerantes eram exatamente beatas.
Sim,
a dona Maria Bárbara, por exemplo, ela tem a senzala onde ela punia os escravos, ficava exatamente ao lado da capela Nossa Senhora do Rosário. Então essa relação entre escravidão e prática católica, prática religiosa no texto, se apresenta de forma bastante amalgamada.
Sim. E um leitor crítico percebe.
Percebe claramente a maldade dessas beatas, né?
Hoje em dia, se você fosse estudar, né, o anticlericalismo no Brasil, haveria que se estabelecer, o estudioso teria que estabelecer uma distinção entre o anticlericalismo versus Igreja Católica e versus igrejas evangélicas?
É interessante. O Papa Francisco, recentemente, ele se manifestou, ele se manifesta em 2014, no Natal, junto à Cúria Romana. Ele se apresenta como anticlerical quando ele critica, por exemplo, determinadas práticas da própria cúria, de certos bispos e cardeais, né, e mesmo de leigos, ou seja, uma igreja muito distante do povo, que adota um discurso muito agressivo como detentora absoluta da verdade. Agora mesmo no México, essa semana ele esteve no México, ele fez críticas de novo sobre esse espírito clerical que ainda paira na igreja, né, o leigo como apenas um consumidor de bens simbólicos. E hoje no Brasil nós vivemos um momento bastante favorável também a essas discussões. Até que ponto que o religioso, ele pode se intrometer, intervir de uma forma muito agressiva na pauta do Estado brasileiro que se apresenta, que constitucionalmente, legalmente, ele é leigo, ele é laical, né? Então nós temos problemas, por exemplo, com a comunidade evangélica, com determinadas denominações em relação a pautas, a projetos de lei que estão tramitando na casa e que lamentavelmente sequer são discutidos porque há interesses de determinados grupos religiosos de ignorar exatamente a natureza laical do Estado brasileiro.
Para terminar rapidinho, porque o nosso tempo é curto, eu queria saber se Christian Santos desenvolve atualmente uma nova pesquisa, continua pesquisando o assunto, né, do anticlericalismo, tem algum livro novo?
Então, eu sou pós-doutorando da Casa de Rui Barbosa no Rio de Janeiro e o livro vai se chamar exatamente Padres Libertinos, Charges Anticlericais no Século XIX, que deve ser lançado em julho.
Então vamos aguardar com muito interesse.
Muito
obrigada, Christian
Obrigado.
Santos. Acabamos de conversar com o professor, pesquisador, bibliotecário da Câmara dos Deputados, Christian Santos, autor do livro Devotos e Devassos, Representação dos Padres e Beatas na Literatura Anticlerical Brasileira, obra que recebeu o prêmio Casa de las Américas de 2016. O programa Autores e Livros se despede, até breve e fiquem com os livros.
Acabamos de apresentar Autores e Livros.